passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou a Rita Zumba e começa agora o Pautas Femininas. Hoje, vamos entender como o ódio contra a mulher pode finalmente ser tipificado como crime. Uma proposta com esse teor nasceu da participação popular e logo ganhou impulso no Senado. A sugestão legislativa registrada no portal E-Cidadania recebeu mais de 20 mil apoiamentos. O assunto ganhou força e a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão, apresentou o projeto para criminalizar a misoginia. Aprovado pelo Senado, ele inclui a misoginia na lei que trata dos crimes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Quem traz mais informações é o repórter Alexandre Campos.
Pelo texto, estarão sujeitas a essas regras, por exemplo, a injúria ou ofensa à dignidade ou ao decoro em razão de misoginia, com reclusão de 2 a 5 anos, além de multa, e a prática, indução ou incitação à discriminação ou preconceito por razões misóginas, com pena de 1 a 3 anos de reclusão e multa. Relatora do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Soraya Tronic, do Podemos de Mato Grosso do Sul, afirmou que o texto reforça o enfrentamento a grupos que buscam, especialmente na internet, afirmar a supremacia biológica, física e intelectual dos homens sobre as mulheres.
Nós, brasileiros, passamos a acordar e dormir com várias notícias de violência contra mulheres. Nós só ficamos sabendo quando já é tarde demais. Porém, a violência começa lá atrás, de inúmeras maneiras, e uma delas é a misoginia. Daí a importância deste projeto de lei, que irá matar essas atitudes abjetas e desumanas do nascedouro. E vai tranquilizar quem não está cometendo misoginia, que está num limbo legal e precisa de uma delimitação.
Durante a discussão do projeto em plenário, alguns senadores defenderam a inclusão no texto de uma ressalva, já rejeitada nas comissões de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça, que garantia a livre expressão artística, científica, jornalística ou religiosa. O plenário rejeitou o requerimento. O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, concordou com o argumento da relatora de que a Constituição já considera como inviolável a liberdade de consciência e de crença, bem como a liberdade de pensamento. Ele alertou ainda que a misoginia é um problema crescente não só no Brasil, mas no mundo inteiro.
Pesquisas recentes, presidente Davi e colegas, apontam que hoje nós temos percentualmente mais adolescentes misóginos do que idosos, o que não faz nenhum sentido, porque a regra seria de que mais jovens fossem mais progressistas, mais abertos. Isso é consequência de um discurso ofensivo reiterado. Por isso a legislação tem razão de ser.
Para evitar a punição em dobro, o texto aprovado contém uma emenda que altera o Código Penal para diferenciar a injúria misógina da praticada em contexto de violência doméstica e familiar. O projeto segue para análise da Câmara dos Deputados.
A senadora Ana Paula Lobato revelou que, após a apresentação da proposta, sofreu várias ameaças na internet. Lembrou ainda o caso da adolescente de 17 anos que sofreu estupro coletivo no Rio de Janeiro e alertou que a violência ainda atinge milhares de brasileiras.
E o próprio Ministério das Mulheres informou que 46,4% das denúncias indicavam que as vítimas eram agredidas diariamente. Diariamente! Isso significa que, para milhares de brasileiras, a violência não chega de vez em quando. Ela mora dentro de casa, controla o corpo, a roupa, o celular, o dinheiro, a fala e até o silêncio. Misoginia não é detalhe. Misoginia é o combustível simbólico da violência real. É o discurso que humilha antes da agressão. É a cultura que desumaniza antes do crime.
Para a autora da proposta aprovada pelo Senado e que segue agora para a Câmara dos Deputados, o texto é uma resposta à violência que cresce no país.
O tempo da intimidação acabou. O tempo da desculpa esfarrapada acabou. Não aceitaremos que se chame de brincadeira o que humilha. Não aceitaremos que se chame de opinião o que incita o ódio. Não aceitaremos que se chame de exagero a denúncia de quem vive todos os dias a ameaça, a ofensa e a violência. Essa matéria não apaga, por si só, a dor das vítimas. Não devolve a vida das mulheres assassinadas. Não cura o trauma das meninas violentadas. Mas ela afirma um limite civilizatório. Ela diz que a democracia brasileira não será cúmplice da misoginia.
A ideia legislativa para criminalizar a misoginia chegou ao portal E-Cidadania do Senado em 2023. A autora foi a psicóloga Valesca Zanello, professora da Universidade de Brasília e pesquisadora na área de gênero e saúde mental. E é com ela que vamos conversar agora. Professora Valesca, muito obrigada por conversar com a gente.
Ah, é um prazer estar aqui e poder falar de um projeto de lei que é tão importante.
O que motivou essa iniciativa? E aproveitando, explica para quem está nos acompanhando o que pode ser considerado misoginia.
Bom, primeira coisa, começou a me chamar a atenção que vários tipos de preconceito e ódio contra algumas minorias já haviam sido tipificadas e criminalizadas. Então, racismo, homofobia, transfobia. E as mulheres, mesmo sendo uma minoria no sentido sociológico, ou seja, desprovidas do poder como os homens têm, mas sendo maioria numérica, a gente é a maior parte da população, a gente não tinha um crime que tipificasse o crime de ódio às mulheres, a misoginia. E eu, então, entrei em contato com algumas pessoas que são do judiciário, que são do âmbito do poder legislativo, para perguntar se havia uma razão que justificasse que não houvesse essa criminalização, e ninguém conseguiu me responder. Entrei em contato com a assessoria de alguns deputados e deputadas para ver se alguém topava encabeçar esse projeto de lei, ninguém topou. E aí uma assessora me falou que eu, como cidadã, poderia propor a criminalização da misoginia através do portal E-Cidadania do Senado. E foi isso que eu fiz. Então, eu coletei em menos de uma semana mais de 21 mil assinaturas. Então, foi um movimento coletivo, mulheres do Brasil inteiro se movimentando para isso. Foi muito rápido a coleta dessas assinaturas, do apoio popular, sobretudo feminino, mas não apenas. E a gente então submeteu e depois foi aprovado para que realmente tramitasse como projeto de lei. Sobre o que é misoginia, a misoginia é o discurso de ódio às mulheres. E é importante dizer que é um ódio historicamente construído contra pessoas do sexo feminino, né? Eu venho pesquisando isso há mais de 20 anos. Se a gente pega a história do Ocidente, mulheres eram consideradas como seres inúteis, incapazes, fúteis, sempre retiradas do âmbito público, e isso piora ainda com a consolidação do capitalismo no século XVIII, onde vários autores, como por exemplo Rousseau, que é um filósofo tão conhecido, escreveu que o papel das mulheres era casar, ter filhos e servir aos maridos. A gente tem leis importantes no Brasil, como a Lei Maria da Penha, mas que prevê, por exemplo, a questão da violência, sobretudo na esfera doméstica. Eu acho que a criminalização da misoginia é uma lei mais ampla que pode sim ser aplicada em vários âmbitos. Então, uma lei que vem complementar e avançar no sentido de proteger as mulheres a esse ódio histórico e estruturalmente consolidado no nosso país. Mesmo, por exemplo, no âmbito da política, no âmbito do trabalho, nas escolas, na universidade. Eu acho que vem complementar os avanços que o Estado brasileiro fez na proteção de minorias, que é muito importante. Então, a questão do racismo, a questão da homofobia, a questão da transfobia, sem deixar mais da metade da população do nosso país, que são as mulheres, do lado de fora.
Um dos argumentos contrários costuma envolver o que alguns consideram liberdade de expressão. Como equilibrar esse direito com a necessidade de proteger mulheres de discursos que inferiorizam ou incitam à violência?
É isso, discurso de ódio não é liberdade de expressão. Matar uma pessoa não é liberdade também de ato, de expressão ou de comportamento. Eu acho que existem limites para essa liberdade de expressão, que é quando você está violando o direito dos outros. Tudo aquilo que desumanize, que diminua, que fira a dignidade de alguém precisa estar prescrito na lei, né, e ter uma proteção e, sobretudo, é necessário que o Estado se posicione.
Uhum. Já que nós falamos sobre liberdade de expressão, vamos falar sobre o movimento dos homens Red Pill. Explica para os nossos ouvintes, primeiramente, o que é Red Pill e como a senhora enxerga esse movimento que aparentemente está crescendo nas redes sociais.
Então, é um movimento masculinista e que tem um discurso extremamente misógino e ressentido. Então, na verdade, é um grande grupo que contém vários subgrupos, como, por exemplo, a gente vai ter os incels, né? Que são os celibatários involuntários, homens ressentidos por não terem acesso às mulheres, sexualmente às mulheres. Mas, de modo geral, são grupos que têm um discurso que diminuem as mulheres, que objetificam sexualmente, que subalternizam e também defendem muitas vezes atos ou comportamentos ou formas de tratar que podem ser considerados violentos. É muito importante dizer que não é simplesmente um movimento que nasce de forma espontânea. A gente tem influências que lucram sobre esses discursos masculinistas, ou seja, envolve também muito dinheiro. Então, é importante que o Estado fiscalize e combata esse discurso de ódio como se fosse algo aceitável, comum. No Brasil, existe uma tendência a naturalizar a violência contra as mulheres. Há uma pesquisa que foi realizada em 2013 pelo Instituto Avon, com homens, em geral, sobre a percepção do cometimento de atos violentos contra as mulheres. E apenas 16% dos homens se auto-identificaram como tendo feito um ato violento. É necessário lembrar que no Brasil, o Brasil está entre os 10 primeiros países mais violentos contra as mulheres em muitos índices. Então, feminicídio, a violência sexual, estupro, casamento infantil, enfim, inúmeros dados. Mas é curioso que apenas 16% dos homens consigam se ver como violentadores ou agressores. Então a gente tem um problema muito sério, que é abarcar os homens nessa temática. Precisam ser aliados importantes e a gente precisa de políticas públicas relacionadas à educação, envolvendo também os meninos. É um projeto a longo prazo, porque é uma transformação cultural, e toda transformação estrutural é lenta. O que os estudos transculturais em emoções demonstram é que a gente precisa ir de pelo menos 3 gerações para mudar a conformação de certas emoções. Então, a gente precisa ter um comprometimento a longo prazo, melhorando a vida para as meninas brasileiras que estão vindo, mas a gente precisa também de uma política pública a curto prazo, garantindo a vida das mulheres, nós mulheres adultas, e das meninas que já existem hoje no nosso país.
E para encerrar, na sua opinião, a misoginia atinge todas as mulheres da mesma forma? E numa reflexão envolvendo raça, classe, identidade de gênero, como pode ser a compreensão de um projeto de lei frente a essas diferentes realidades?
Eu acho que a gente precisa pensar as interseccionalidades. A misoginia vai sim ter interseccionalidades importantes. Por exemplo, a gente vai ter um sexismo racializado contra mulheres negras. Vai ter também a questão do etnocídio de mulheres indígenas, mas a gente tem vários fatores comuns. Um deles é a relação com essa ideia da procriação, pretensa capacidade de procriação, a ideia também de uma hiperobjetificação sexual e uma desumanização, cuja carga vai cair sobretudo ou de forma pior para mulheres negras ou mulheres que estão numa localização pior no que eu chamo da prateleira do amor, mulheres velhas, mulheres gordas. A gente teve o caso, né, de uma freira estuprada recentemente. Então a gente precisa pensar as interseccionalidades. Mas eu acho que tem um fator comum, que inclusive está na justificativa do projeto de lei que eu submeti, que é o preconceito baseado no sexo feminino. E a partir daí, a gente pensar essas especificidades.
Professora Valesca, muito obrigada por conversar com a gente.
Obrigada a você, querida.
O Pautas Femininas de hoje fica por aqui. Hoje conversamos sobre a criminalização da misoginia. Participe do programa com comentários, críticas ou sugestões pelo WhatsApp da Rádio Senado. 619-8611-9591. A apresentação foi de Rita Zumba, produção de Anderson Mindanha, edição de Leila Herédia e Anderson Mindanha, com trabalhos técnicos de João Lira. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.